Propostas que prevêm aumento de pena, como a que deve ser enviada pelo governo federal ao Congresso para punir crimes contra a democracia, o Estado Democrático de Direito. Elas se mostram eficazes para combater e evitar transgressões. É porque a gente está falando do seguinte: um dos PLs dos projetos de lei será voltado ao aumento das penas para tais crimes. O texto prevê entre 20 a 40 anos para delitos que, com o objetivo de alterar a ordem constitucional democrática, não é? Serão punidos. O outro autoriza a apreensão de bens e bloqueio de contas bancárias e ativos financeiros nos casos de crimes contra o Estado Democrático. E, claro, estas medidas, estas propostas são a resposta, né, da gestão do presidente Lula aos atos golpistas praticados em 8 de janeiro. Sobre o assunto, converso com o professor Dr. Maurício Stegmann-Dieter, do Departamento de Direito Penal da Faculdade de Direito da USP, é nosso convidado. Professor, lhe pergunto a primeira questão, li vários textos a respeito de especialistas que analisam como alguns aspectos positivos, outros negativos. Aumentar a pena, para muitos a pena está sendo elevada demasiadamente, de 20 a 40 anos, para delitos. Isso tem se mostrado eficiente para este tipo de crime?
Não, Roxana, na verdade, para nenhum tipo de crime, né? O aumento de pena, simplesmente, aumentar o gradiente de pena, seja o mínimo ou o máximo, ele não tem um efeito dissuasório, ele acaba produzindo o que a gente chama de efeito simbólico, né? O que indica que é mais importante isso como um movimento político que aponta para a gravidade do fato, mas na prática da repressão não faz diferença significativa. Também é importante notar que o direito penal brasileiro, ele tem um problema com o chamado princípio da proporcionalidade, que define, digamos, o que seria uma pena adequada em função da gravidade do crime para uma série de delitos, né, em todo o ordenamento jurídico. Basta pensar, por exemplo, que a pena por lesão corporal para um ser humano é uma pena menor do que a pena para maltrato aos animais, o que tornaria o ser humano um bem jurídico, né, menos importante que os animais. Ou para o fato de que a pena do furto é maior do que a pena dessa mesma lesão corporal, que faz pensar que o patrimônio é mais importante que a integridade física. Então, não é uma novidade, né? O direito penal brasileiro está cheio desse tipo de equívoco, e eu diria que não é eficiente, não é eficaz, é muito mais aqui um movimento no qual o atual governo pretende enfatizar de que o Brasil, amadurecendo a sua democracia, não está mais disposto a tolerar intentonas golpistas, né? Como a gente teve no episódio do dia 8 de janeiro.
Foram fatos muito graves, né? É importante destacar. Agora, professor, já havia penas suficientes para tratar esse crime? Esse crime já estava previsto em lei?
Estava previsto. Até foi um movimento interessante, o fato de que o Brasil tinha uma espécie de entulho autoritário do nosso último episódio de ditadura, que foi um longo episódio, né? Em que isso estava definindo uma chamada Lei de Segurança Nacional, né? A Lei de Segurança Nacional foi incorporada ao Código Penal muito recentemente, há menos de 3 anos. Ou seja, ele saiu de uma lei penal especial, que era produto específico da ditadura, e entra dentro do Código Penal com algumas mudanças importantes na redação. Isso já foi um passo muito importante, porque, de fato, a democracia brasileira precisa, digamos, ter arsenal punitivo. Ela precisa estar dentro das hipóteses de criminalização. Isso já foi um ganho. O que se faz agora é, diante da experiência recente, tentar aumentar, né, as penas para poder ter, digamos, não só um discurso, mas uma capacidade reativa mais aguda contra isso. Então, eu te diria que o foco desses projetos de lei é uma reação institucional contra o uso do poder econômico para desestabilizar ou derrubar governos. Tanto que as hipóteses de aumento de pena, elas criam situações particulares dentro do direito penal, que é o fato de que elas punem com mais gravidade quem financia atos democráticos do que quem deles participa. Você percebe que isso não é regra no direito penal. Normalmente, quem pratica o ato tem uma pena maior de quem dá ajuda material para que esse ato se cumpra, né? Então, por exemplo, se eu empresto uma arma para alguém, certamente a minha pena é menor do que o homicídio praticado com essa arma. Aqui a gente tem uma lógica inversa, né? Quem usa o poder econômico, quem financia atos democráticos, segundo o projeto, né, tem uma pena superior de quem lidera ou organiza esses atos. Talvez, Roxane, isso mesmo remeta, por exemplo, à greve, a chamada greve dos caminhoneiros, na época da véspera do governo Temer, em que, em vez de ser uma greve propriamente dos caminhoneiros, né, ou seja, liderada ou organizada por eles, era uma greve financiada pelos donos de transportadoras. Então, uma espécie de assimilação, né, do Estado brasileiro, que aprende com as formas pelas quais se tentam derrubar democracias na contemporaneidade e faz um ajuste de penas e de redação de tipos legais.
Ficou bastante claro. Agora, professor, o outro PL, ele autoriza, queria também ouvi-lo sobre este, apreensão de bens e bloqueio de contas bancárias e ativos financeiros. E aí o projeto autoriza a União a requerer, né, tais medidas cautelares, enquanto os juízes podem concedê-las de ofício. Então, eu queria que o senhor explicasse isso também.
Olha, isso sim é extremamente problemático. Talvez seja a parte mais fácil de criticar do projeto. O que significa decretar uma medida de ofício? Vamos imaginar que alguém está sendo investigado, né, por qualquer motivo, por qualquer crime, e que sem que o acusador, que geralmente é uma posição ocupada pelo Ministério Público, sem que o Ministério Público peça, por exemplo, a violação do seu sigilo bancário ou para poder ver o seu registro telefônico, o juiz determina isso de maneira voluntária, pessoalmente. Isso dá ao juiz o que a gente chama de poderes instrutórios, poderes de investigação. Isso transforma o juiz num inquisidor. A posição do juiz no Estado Democrático de Direito é alguém que se coloca equidistante diante da acusação e da defesa, com privilégio para a narrativa da defesa, porque em dúbio pro réu, e tenta, a partir dessa disputa entre acusação e defesa, chegar a um acertamento do caso. Aqui o que o projeto faz é permitir que o juiz atue de maneira voluntária, de maneira não provocada pela acusação. E isso perverte o local do juiz, né? Muitas críticas têm se feito, por exemplo, ao ministro Alexandre em relação às determinações que ele faz no inquérito que ele preside e ele decide, né? Ou seja, ele determina a medida de investigação, cuida da legalidade e da própria decisão. Com isso, a gente perde o sistema de freios e contrapesos. Então, acho que aqui sim, né? Não que o bloqueio de bens e ativos financeiros, a apreensão de bens e outras medidas patrimoniais não sejam importantes, né, precisamente para evitar o financiamento de atos antidemocráticos. Mas a possibilidade de que o juiz faça isso de maneira não provocada, quer dizer, não é nem mesmo requerido pela acusação, e o juiz vai lá e viola um direito constitucional para poder assegurar o trâmite de um processo, né? Isso eu acho extremamente perigoso. Acho que o Ministério Público, em regra, apesar de algumas exceções recentes, cumpre um bom papel na perseguição de crimes dessa natureza. Não vejo a necessidade, a não ser talvez passar um certo recado, Oxane, de que o governo concorda com o voluntarismo do Supremo Tribunal Federal recentemente, né, na perseguição desses fatos.
Professor, agora é todo um... Agora eu vou tocar num ponto que eu gostaria que o senhor explicasse melhor. Que desde a Lava Jato, né, que isso tem sido falado, discutido, quer dizer, todo o processo penal, há garantias que devem ser cumpridas, sejam quais forem os crimes, os delitos, supostos, né, criminosos, enquanto o processo está transcorrendo. Então, o que eu quero entender é o seguinte: nesse processo, o julgamento e a penalização está lá no fim desse processo, né? Todo esse processo tem que seguir regras muito claras. Algumas estão sendo, a proposta é alterar algumas dessas regras. E queria entender também, durante o processo, a investigação, o trabalho de inteligência, que peso isso tudo tem, o durante, né? Da Lava Jato para cá, esse processo tem sido aperfeiçoado? Se excessos têm sido cometidos?
Olha, acho que isso renderia mais uma entrevista, uma série de reportagens, né? Porque o processo penal brasileiro, ele tem sofrido inúmeros ataques e vários desafios, né? Por exemplo, na época da Lava Jato, o que era mais evidente era o uso do processo penal como instrumento de disputa política, né? É aquela coisa de criminalizar o opositor, principalmente por meio da acusação de corrupção, né? Como que se produziam provas, como que se dirigiam testemunhas, o grau de manipulação que havia no processo penal. Ali se aprendeu muito, né? E a reação ainda não tem sido propriamente legal, embora um dos reflexos tenha sido a aprovação da nova lei de abuso de autoridade, né? E aquele o antigo chamado pacote das 10 medidas, que acabou sendo convertido numa forma de autoproteção do poder político contra esse avanço do Ministério Público, principalmente, né, e de juízes voluntaristas, na tentativa de afetar o resultado político de eleições ou de decisões do Executivo. Então, esse foi um primeiro aspecto que o Brasil sofreu muito na última década, né, perceber de que havia um poder entre o Judiciário e o Ministério Público capaz de afetar o sentido político do país. Outra coisa que a gente descobriu é de que, com as novas mídias, com as redes sociais, com toda a plasticidade das formas contemporâneas de comunicação, é preciso mecanismos de rápida intervenção para evitar que certos crimes se praticassem de maneira desmedida, né? Uhum. Então você tem uma certa virtualização do processo que começa a mirar em medidas que podem ser feitas à distância, como bloqueios de bens, como proibição, né, de deslocamentos, ou seja, medidas de rápida reação para evitar práticas de crimes num novo ambiente virtual. Então, sim, a gente vai aprendendo, mas ainda não há uma reforma sistemática, né? Embora tenha um projeto de lei para um novo Código de Processo Penal há bastante tempo em trâmite, vai se incorporando aos poucos essas experiências para tentar aprimorar o sistema. Eu acho que sim, é um debate público muito importante, né? As matrizes do processo penal ainda são bastante antigas, que remetem a essas ideias fundantes, né? Da presunção de inocência, do contraditório, da ampla defesa, mas que, enfim, diante desses desafios, né? Basta pensar, por exemplo, que a maior parte desses processos, a maior parte desses casos, não segue a linha tradicional da investigação policial. Eles acabam sendo descobertos por meio de operações policiais. Então, ele é um agir primeiro da autoridade, que depois vai ser qualificado pelo judiciário enquanto a sua legalidade, mas ele já está pronto, né? Já se apresentam todos os acusados, todas as imputações, todo um volume enorme de informações, e que para a defesa acaba sendo muito desafiador. De um dia para o outro, você tem milhares de páginas de inteligência policial em relação às quais você tem que se defender. Então, sim, o cenário está mudando bastante, seja por inovação tecnológica, seja pelo próprio fluir do tempo e as novas forças políticas em contraste, né? E acho que a gente precisa colocar isso no debate público, a sociedade precisa participar disso para entender que direitos que ela está renunciando ou que direitos ela está conquistando nesse processo.
Sem dúvida alguma. Renunciar a um, renunciar a todos, né?
Debate entre segurança e liberdade, normalmente aquilo que vira, digamos, defesa da segurança implica uma perda dos direitos individuais e liberdade, não há dúvida.
Claro, sem dúvida. Vamos ver como esses projetos, que peso, porque eles têm que ser discutidos, aprovados, passar por comissões e tudo mais, ver que impacto isso pode ter no julgamento que já está acontecendo, né, dos atos golpistas, dos envolvidos nos atos golpistas.
Nenhum, porque a lei penal, para ser aplicada, ela precisa ser anterior ao crime.
Perfeito.
Você não pode aplicar uma nova pena, digamos que esse projeto fosse aprovado nessa semana, para o pessoal do dia 8 de janeiro não teria efeito nenhum, porque você é punido pela lei penal à época, né? Isso é o chamado princípio da anterioridade da lei penal. A lei penal não retroage, exceto para operar efeitos benéficos. Então, o aumento da pena não alcança as pessoas que já foram criminalizadas por esses fatos.
Perfeito. Importante observação, de toda forma, o aumento da pena que está se tentando aí pode ser justificável, não traz resultados, enfim, em outros casos, em outros países, não trouxe exatamente esse resultado, mas é, como disse o professor, né, eficiente para mostrar a gravidade dos crimes cometidos e a punição que deve existir para esse tipo de transgressão, não é, professor?
É uma determinação simbólica, né? Então a gente está disputando o campo da definição dos piores crimes da legislação penal brasileira. Claro, especialmente por isso, né? Também não seria possível numa democracia que nós definíssemos a pena depois do crime, né? Isso poderia gerar tribunais políticos, juízos de conveniência. Então, depois de um crime, eu vou lá e aumento a pena e com isso eu pioro a vida do imputado. Não, os crimes pelos quais as pessoas vão responder já foram definidos e agora o governo tenta enfatizar, né, mostrar que é inadmissível tentar derrubar governos constituídos de maneira legítima, seja por iniciativas do empresariado, seja por iniciativas populares orientadas a esse desiderato.
Para possíveis futuras tentativas, né? Nesse sentido.
Exato, exato.
Professor Maurício Stegmann-Dieter, da Faculdade de Direito, conversando aqui com a gente. Muito obrigada, professor, pelos esclarecimentos.
Imagine, eu que agradeço. É sempre um privilégio e um prazer.